Boa tarde, pessoal. Terceiro trimestre da VEG veio forte, empresa sempre gera valor, é o que eu sempre falo. Se você investe em empresa que gera valor, você não precisa ficar preocupado com cotação, porque a empresa sempre vai crescendo, né? Então, ela cresce, ela gera valor, mas cedo ou mais tarde, aquela cotação que a pessoa achava que era caro, tal, então ela fala, nossa, eu poderia ter comprado a R$ 60, né? E tá 200. Não tô falando que vai acontecer na VEG, mas é sempre assim que acontece. Empresa que gera valor é sempre mais bem precificada. Então, tem aquele sentimento de tentar comprar alguma coisa como oportunidade. Eu vou dar um exemplo. Era um amigo meu que me ligou semana passada e perguntou de uma empresa. Daí eu falei assim, eu gosto mais dessa no setor, né? Ele falou, não, mas é só o gráfico, tá ruim. Eu falei, ainda bem que tá ruim, quer dizer que o mercado tá mostrando que a empresa tá gerando valor, né? Você quer comprar uma que o gráfico mostre para você se a empresa não gera valor, né? É complicado. Se a pessoa não entender isso, é complicado para ela investir. Então, nós sempre olhamos o operacional da empresa crescendo. A VEG tem um turbo aí de, pelo menos aí no médio prazo, ela vai continuar, que é o dólar, né? O dólar está impulsionando um pouco o resultado dela, né? Mas não vejo o dólar muito barato no médio prazo aí, então ainda vai sustentar esse driver que ela tem. Hoje vamos fazer um outro chat, porque o de ontem não valeu. O de ontem eu tava com uma enxaqueca tão grande que eu não tava conseguindo nem enxergar as perguntas do pessoal. Fiz meio na base do sacrifício, mas não ficou bom. Então, lembrando que sábado vai ter curso. Já tem bastante gente, já tem mais de 50. Então, não sei o quanto ainda vai ter de vaga disponível, porque já tem mais de 60, não dá para fazer, né? E o curso está ficando bem, bem legal, só falta fazer o módulo de agropecuária. O de celulose ficou tão bom, né, que eu vou sugerir para o pessoal lá no curso de inverter a agropecuária com celulose, fazer outro celulose como oficial e deixar a agropecuária para se der tempo, né? Mas se vocês quiserem fazer diferente também não tem problema, porque o mercado é assim, né? A gente tem que agradecer muito o mercado. Eles estão batendo em setores e empresas que estão gerando muito valor para o sócio e estão precificando nas alturas setores que estão crescendo baseado não em geração de valor, né? Claro que pode gerar valor no futuro, né? Mas não é. Não, você olha assim a relação cotação com lucro, né, com operacional, você fala assim, né, é complicado, né? E as empresas que estão gerando muito valor, o mercado não está olhando, né? Então, foquem bastante no operacional da empresa. Se vocês tiverem entender o operacional, como eu mostro no meu curso, é uma vantagem enorme. Vocês ficam com o mundo bem maior para vocês investirem em mais setores, né? E foquem bastante no operacional. e não dei bola para nenhum analista, porque eu tô vendo umas análises do pessoal aí, tá muito fraco, né? Você percebe assim, o mesmo analista que falava mal assim numa empresa que eu gosto muito, começou a falar bem hoje. E faz 15 dias que estavam entre análises. Eu também prefiro celulose no oficial, mas a gente faz uma votação lá na hora do curso. Saiu uma análise do setor de celulose mesmo hoje, né? Com o setor de celulose fraco, sem sal, digamos assim, né? Foi a análise. Não discordo tanto da celulose em si, porque ainda tá na mínima, tá, papapá. Mas para quem tá fazendo a embalagem, né? Tá faltando embalagem, tô aumentando o preço, né? Então, como o investidor não percebe a diferença, ele vai operando nisso. A Zetec, por exemplo, R$ 35, análise aí que, né, não via grandes drivers no longo prazo, não sei o que lá, não conseguia. Ontem mesmo falei que o mercado estava de pé atrás com ela, porque ela não estava conseguindo lançar. Ela não estava conseguindo lançar porque não está tendo aprovação, porque a prefeitura está em home office ainda. Daí hoje ela solta o guidance que ela soltou. E o guidance que ela soltou, né, claro que a gente não indica nada para ninguém, é um guidance meio de mentirinha ainda, né? Soltou um gás aí de 4, 4 bi e meio, né? Mas tem o Ster fora do Guidance, que eles estão construindo, né? O Ster eu acredito que vai dar um bi e meio, que já estão construindo, né? E se você analisar o Guidance da Zetec, é 4 bi e meio de imóveis residenciais. Então eles deixaram o comercial de lado e fora. Pode ser uma Se vier o IPO da outra Zetec com o comercial, ainda vai ter mais um drive ainda que. Entendeu? Então, isso os analistas têm que saber, né? Eles tinham que. É coisa básica, né, de análise, né? O Tryhold está falando como fazer para iniciantes entenderem melhor o case da empresa. Basicamente é o que eu faço naquelas lives que eu faço, o que a empresa faz, qual é o driver, qual é o case, qual é o perigo, né? Quais as vantagens competitivas e depois ir estudando, né? É mais uma questão de você se dispor a fazer do que ser difícil. Se você se dispor a fazer. Agora, na literatura normal, assim, livro, coisa difícil, né? Não tem. O material que tem é sempre o que está no RI da empresa. São os melhores materiais. É o material que eu me baseio na maioria das vezes para fazer os cursos, porque são os melhores. Saiu outra análise que o setor de energia está muito ruim, né? É tudo análise muito de curtíssimo prazo, né? Que foi impactada pelo coronavírus. Claro que o impacto de curto prazo teve em quase todos os setores, né? Pode ser que tenha um setor aí que da energia prolongue um pouco esse impacto. Ninguém está falando que não tem e que não vai ter. Né? Mas a quantidade de projetos que tem Agora mesmo vai ter mais um leilão de transmissão. Quantidade de projetos que as grandes empresas, as melhores empresas estão crescendo, estão com pipeline de crescimento, e os caras se voltar numa análise de curtíssimo prazo, pode até fazer os dois, ó, a cotação vai sofrer por causa disso, mas o case da empresa tem esse driver, né? O Águia está perguntando como avaliar a governança da empresa. Quem é a diretoria, quem é o presidente, quem são os controladores, se são voltados, se você admira, se são voltados para o investidor de longo prazo, né, gerar valor longo prazo. Se o que eles falam, eles cumprem. Se o que eles falam no webcast, eles cumprem. Se eles te atendem, quando você liga na empresa, se eles respondem o seu e-mail, se eles abrem network com você. Essa questão da network com o investidor é fundamental. Entendeu? E quanto maior a empresa e não fizer, pior na minha avaliação que eles deveriam fazer. Né? Você pode até, não digo aceitar, mas você pode entender que uma empresa pequena tenha uma interação com acionista minoritário defeituosa, insatisfatória. Mas uma empresa grande não ter, isso é imperdoável. Eu não aceito de jeito nenhum e nunca vou ser sócio de uma empresa assim. Ainda tem pouca gente no chat. É também horário meio-dia, né? Não me admira. Então estão esperando chegar perguntas aí. Vamos contar um pouquinho do curso então, até chegar as perguntas. Setor de pecuária, já fiz no curso passado. Achei que ficou muito bom, né? Vou usar material da Minerva, material muito bom que vai ser no site. O setor de construção civil, como é um setor que a turma já entende melhor, a gente tem muito relacionamento com a EZTEC, então o pessoal já entende um pouco melhor. Eu vou fazer um setor baseado no balanço da EZTEC, mostrando quais são as diferenças entre balanços de outros setores, o que é importante, quais são os riscos, né? É claro que eu não vou fazer isso no curso, porque senão o Baster vai dar conta para mim. Mas é o setor mais fácil de precificar, né? Eu até quando saiu a prévia, né? No outro dia um aluno meu, que é meu grande amigo meu, me ligou e falou assim: "Ah, eu fiz o cálculo da EZTEC, vale tanto, né? Assim, no mínimo vale tanto, né?" Daí eu sabia o que ele fez, porque eu ensinei ele a fazer, né? Mas pra você ter uma ideia, eu nem tinha lembrado de fazer isso, porque para mim é tão fora da realidade fazer precificar as coisas que não me importo, né? Porque o importante é você basear no operacional. Operacional forte, toda vez que você precificar, a ação vai estar errada. Isso que é o mais importante. Porque primeiro tem o seu erro, né? Depois tem o erro do que você vai colocar lá dentro, crescimento, isso, aquilo, né? E depois as empresas boas batem o que você precificar. Porque as empresas boas vão crescendo, eles vão gerando valor, e na época ruim eles geram muito mais valor escondido na época ruim, que é difícil a pessoa enxergar isso daí, né? Eu tô vendo aí pelas análises que eu tô vendo a turma fazer aí, análises setoriais aí, que eu não concordo em nada. Nada. Na maioria das vezes. Depois vamos vir com de bancário. Eu fiz cruzando o balanço do Banco Inter com o Banco do Itaú. Então, porque o banco, você não precisa... a gente não vai fazer um case de análise. Ó, é assim, assim, assado, que você tem que analisar para saber quanto vale. Não é isso. Né? A gente vai mostrar para vocês enxergarem... se o banco é bom para o longo prazo, né? Então vou mostrar um que ainda não atingiu uma geração de valor para o longo prazo, mostrar o que pode melhorar, o que está faltando, né? E o outro que já atingiu, claro que sempre olhando depois se não vai ter um problema no banco ou no setor que pode acontecer. Mas até hoje, né, o banco, o Itaú sempre gerou o valor assim de resultados, né, a geração de valor, e o Banco Inter ainda está num começo ainda aí, precisa ainda melhorar os seus resultados, e eu vou mostrar para vocês o que é mais fraco, né, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa olhar, né. Depois a celulose, eu vou mostrar também a diferença entre Suzano e Klabin. São dois cases muito diferentes um do outro, né? Um pouco do setor. E o de agropecuária eu ainda não terminei, mas vai ser baseado na CLC. E aí, paizão, tudo bom? O Rota fala, quando você diz ter operacional forte, você se refere a conseguir uma boa margem em relação à receita? Não. O operacional forte é assim, ó. A empresa gera um valor, né? Daí com esse valor que ela gera, né? Isso está longe de ser medido pelo lucro, né? Ela consegue reinvestir no negócio dela, crescer, distribuir dividendos, ter uma estrutura de capital adequada, e daí no próximo mês, porque veja bem, ó, vamos supor que a EZTEC, ela em 2014, 2015, ela dava uma margem de lucro de 50% mais ou menos, né? Então ela lucrar, eu vou dar um exemplo da EZTEC, porque a EZTEC não tem distorção. Por isso que eu falo que sempre é o setor mais fácil de precificar, porque não distorce, os balanços de construtoras não tem nenhuma distorção de contabilidade. Então, a gente pega assim, né? O que que o investidor vai olhar? O investidor vai olhar assim, ó, a empresa teve um lucro de... 500 milhões na época que ela tinha, né? Beleza, aumentou tanto, não sei o que lá, papapá, certo? Só que isso já foi, já era, né? É um resultado passado. Claro, ela teve um bom resultado, uma margem boa, um bom lucro e tal, beleza. Mas ela tem um potencial de gerar valor ao longo do tempo? Como que a gente vai enxergar isso? O que que ela faz com o lucro, né? Ela pega o dinheiro, vai pro caixa dela, né? Ela financia os seus clientes, ela cresce baseado no sua geração de caixa. Então a resposta de tudo isso que vai mostrar se ela tem um operacional forte gerando valor. Porque é uma empresa que pega o dinheiro, certo? E mesmo que pague um dividendo alto, o resto coloca lá na renda fixa a 3%, 4% ao ano, né? É uma coisa, né? Uma empresa que pega o dinheiro, reinveste no seu negócio, né? Uma margem de 50% é outra, não é? Então, se você pegava, vamos supor, ela lucrou no ano 2014, por exemplo, foi um exagero porque ela estava terminando o EZ Towers, né? Mas dos 500 milhões que ela lucrou, ela gerou de caixa, de fluxo de caixa livre, 5 milhões, né? Não, ela gerou de fluxo de caixa operacional 5 milhões. Livre foi zero, né? Porque não tem muita. Ou foi negativo, não lembro agora. Então o que ela fez? Ela pegou aquele dinheiro que sobrou, ela financiou os clientes da IGPM mais 10 na época, e uma grande parte, 400 milhões, ela acelerou o seu operacional, porque ela estava para entregar o EZ Towers com a margem de 60%. Então o que é melhor para uma empresa? Ela pegar aquele dinheiro e pôr no banco, né? E ou pegar aquele dinheiro e colocar no negócio dela para com a margem de 60% que era o EZ Towers na época. Claro que você vai falar assim, mas tudo bem, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a empresa ela tem que ter condição, ela tem que ter uma estrutura de capital que dê condição para ela fazer esse reinvestimento. Né? Porque não adianta se ela tiver uma estrutura de capital muito ruim, ela tem que usar o dinheiro para pagar a dívida. E ainda tem que ter um negócio que contemple ela poder reinvestir no negócio dela. Por exemplo, hoje não adianta a Grandene pegar o caixa dela e fazer sapato, vai sobrar o sapato. Não é assim? Então, se você entender operacional em todos os ângulos, o que que gera valor, como eu ensino no meu curso. É uma coisa, se você não entender, você vai ficar aquele cara que vai ficar olhando o lucro líquido, né? Mas tudo bem, a empresa lucrou o lucro líquido já era passado. O que ela vai fazer com o lucro líquido? É isso que importa, né? É essa geração de valor que importa. O Brook está falando, a possibilidade de gravar os áudios, os cursos setoriais e deixar disponível uma plataforma à parte para assistir. Em um segundo momento, o curso é ao vivo, não tem essa. Porque veja bem, ó, essa estrutura que precisaria fazer, né, para a gente fazer isso, não daria para vender por R$ 300 o curso. Mas dessa vez, vocês vão ter um backlog aí, porque eu vou usar menos o da Zetec que eu não vou usar e do bancário, os outros eu vou usar. O bancário eu vou usar também, é menos a EZTEC que eu não vou usar muito, mas um pouco vocês vão ver lá. Eu vou usar material das próprias empresas, então vai ter lá no RI, eu vou mostrar onde está, depois vocês abaixam e conseguem olhar de novo. Se quiser gravar, fazer uma gravação lá, não tem como eu proibir, né? Depois vocês cruzam os dois. Vamos esperar um pouco enquanto estamos coletando as perguntas. O Baita falando, a WEG reportou no fluxo de caixa operacional deles, apontaram uma previsão de 57 milhões frente a 187 milhões ano passado, que impactou possivelmente o fluxo de caixa operacional dela. A WEG reportou no fluxo de caixa operacional eles apontaram a provisão de 47 milhões, 457 milhões, foi ainda 137 milhões. Provisão do quê? Eu não olhei isso ainda aí. Você vai saber do que é provisão. Se essa provisão não se confirmar, ela vira lucro líquido no próximo exercício, como nos bancos? Não, porque foi provisionado no fluxo de caixa, né? Então reverte o fluxo de caixa só. O lucro líquido, a provisão dos bancos foi provisionado no DRE, né? No intermediação bancária. Então reverte no lucro. O Agra está falando. No site do RI das empresas, tem informação suficiente para estudar a empresa ou é preciso outras fontes? Ah, tem site, tem material. Eu sempre aprendi pelo material deles. Claro que você não vai entender tudo, depois você dá uma ligadinha lá e tira dúvida. Por isso que é importante você ter network com eles. Como funciona o aumento da geração de caixa operacional influenciado pela menor necessidade de capital de giro? A empresa tem 5 bilhões dentro do capital de giro dela, né? Que é dentro do fluxo de caixa dela passado, né? Mas está lá no, 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 na necessidade de capital de giro dele. Da empresa passa a precisar de 4,5, né? 500 milhões é revertido. É simples. O Bielo está falando, pode explicar como a alta dos insumos pode favorecer a margem da Zetec? Como isso aconteceria? Ela tem estoques? Isso daí eu vou explicar no meu curso no sábado, porque leva um tempo. E é um bombonzinho que eu estou guardando para a turma que vai se dispor a fazer o curso também. Tranquilo, vai. E não é só esse bombom, não. Tem vários drivers aí em todos os setores aí que estudando, fazendo reuniões, tal, eu olhei aí. Eu fiz uma caixinha de bombonzinhos aí pra turma. Estamos aguardando perguntas. Vamos falar um pouco da IPO, vá. Os IPOs que estão vindo aí nessa leva aí, tem duas questões básicas aí para o investidor de longo prazo entender. Por que não entrar em IPO? A não ser que você tiver um entendimento, um estudo, você gosta muito da empresa, já conhece, estudou e tal. Mas por que ficar meio de fora disso? Sem contar o básico, que o Baster sempre parte, né? Não tem backlog, não tem histórico, tal, né? Tem algumas que é feito decisão, mas a maioria não tem, tal, né? Então você não tem conhecimento, você não tem network, a empresa, várias coisas assim, né? Cada série de IPOs que o mercado faz, que normalmente vem em séries, eles têm uma visão um pouco diferente uma da outra. Nessa daqui, basicamente, os IPOs estão vindo muito centrados em promessas, né? As outras vinham também, né? Mas as outras estavam no momento de alta, mais de alta do mercado, com as commodities mais fortes, né? Então, com baixo nível de investidores, pessoas físicas, né? Então, não ficava muito nesse oba-oba que nem hoje. Claro que teve aquela questão lá da IPO da BMF, que a turma fizeram conta em corretor para empregada doméstica, para poder pegar mais coisa, e existiu isso daí, né? Colocava, fazia conta para avó, para primo, para filho pequeno, para poder participar na posição maior. Mas era uma situação assim, com pouca gente na bolsa ainda, né? Hoje está dando sustentação para o IPO maior, porque tem muita gente na bolsa com a taxa de juros lá embaixo, né? Isso daí está acarretando duas coisas. Primeiro, que a questão não é mais se a empresa é boa, né? A gente não estamos vendo vindo OGX aí no meio dos IPOs, né? Tentando pegar alta nos commodities, por exemplo, né? Empresas muito pré-operacionais, né? A gente não está vendo isso daí. O que a gente está vendo é o seguinte: empresas já conhecidas do mercado em geral, assim, que são empresas que não têm histórico de bolsa, mas não são empresas novas, não tem muito pré-operacional mais, né? Então elas estão vindo aí com pipeline aí de crescimento, né? Vamos pegar o dinheiro para fazer e vamos investir nisso, para fazer aquilo, que vamos chegar naquele lugar lá que vai gerar valor pro sócio. Aí se resume em duas coisas que vocês têm que pensar muito bem. A primeira é o seguinte: o que eles estão pensando no IPO tem que dar certo, né? É muito diferente você pegar uma empresa que já está crescendo, já tem capital, né? Você já conhece, o administrador, né? É muito diferente essa questão. Muito mais fácil você confiar numa empresa que já conhece. E a segunda questão, que é mais importante, é o seguinte, né? Se a empresa já não está conseguindo colocar no IPO, o preço da empresa já dando certo com o crescimento. Porque a gente sempre fala, né? Eu sempre falo aquele negócio de Stranger Things, né? Uma coisa é você fazer um IPO da Vasta, por exemplo, que teve 15 vezes a... ou 10 vezes a demanda, né? Então eles conseguiram colocar lá o IPO acima do teto. Mesmo assim, quem entrou por enquanto se deu mal, né? Do que colocar em algumas aí que a gente vê assim, a faixa era de 12 a 15, saiu por quanto? Por 9. Né? Mas se era de 12 a 15, saiu por 9, e a empresa fez, é porque de 12 a 15 já estava lá na lua, né? Porque senão a empresa teria recuado, não é assim? Então vocês têm que pensar muito bem nessas questões. E por essa febre da IPOs aí, o mercado tá deixando as empresas boas aí esquecidas, né? Não, né? Energia não acompanhei. Minerva eu vou fazer no meu setorial, sábado, o setor principalmente baseado na Minerva. Minerva é uma empresa que ela é baseada na América do Sul, né? 100% exportável, né? O que quer dizer 100% exportável? É que ela consegue exportar para todos os países do mundo, né? Por que ela consegue fazer isso? Porque o país que não compra carne no Brasil compra do Uruguai, ela exporta do Uruguai. O que não compra do Brasil e do Uruguai compra da Colômbia, ela exporta pela Colômbia, né? Exporta do Paraguai, exporta da Argentina. Então esse cruzamento aí, ela consegue ser 100%, 100% exportável. Japão e Hong Kong, por exemplo, só compra do Uruguai, exporta do Uruguai, né? Achei Coreia do Sul também. Por estar na América do Sul, ela tem várias vantagens, né? Que é pasto, ela usa 10% de grão só, né? Mão de obra barata, abundância de água, que está tendo problema na Austrália, que falta de água, aqui tem abundância de água, né? E tudo isso hoje leva a América do Sul exporta 35%, né? Da carne do mundo. E a Minerva exporta 20% da América do Sul. Se você fizer a conta aí, 100 vezes 35 vezes 20, vai dar 7 quilos de carne que sai de alguma planta da Minerva pro mundo, né? Então ela tem um market share grande, 7% de proteína grande. E está com uma expansão para a China. A China, se você pegar o gráfico, a China não consumia carne 10 anos atrás, a exportação dela era zero quase, né? Hoje, com todas essas questões sanitárias que está acontecendo lá, a febre suína, né? E também a melhora da renda per capita na China. Hoje a China é a maior importadora de carne do Brasil, com mais de 30%. Então, se a China puxar, e está puxando, a gente pode ver pelos preços, né? Ela vai criar uma certa demanda aí pro setor. Então acho que eu fiz uma passã aí para você. O menina do primeiro dia IPO, vai toda maquiada e comportada e recatada. Você conhece a fera depois de um tempo. Não é bem assim, né? Eles vão tentar vender o peixe deles mais caro. Tem empresas boas ali que estão fazendo IPOs, né? Não estou questionando isso daí. Estou questionando somente que você não conhece o diretor, você não sabe se eles estão fazendo network com você, se eles vão atender o telefone, porque na época do IPO, muitas delas vão atender o telefone depois, será que vão atender? Né? Você não sabe o quanto já precificaram o crescimento, se eles vão conseguir o crescimento, entregar tudo aquilo que prometeram. O foco que eu estou falando seria destravar o valor. O mercado só enxerga depois de um spin-off anunciada, ou é a operação precisa ser feita. É assim, ó, destravar o valor é tudo aquilo que o mercado não enxerga ou enxerga muito pouco. Se você pegar, por exemplo, o EZ Towers, a EZTEC teve uma margem de 60%, né? Nele. Vamos pegar aquela. E ele está construindo um novo EZ Towers, né? Vamos colocar que seja 50% a margem, né? Vai ser entre 1 bi e 1,5 bi, né? É um valor que está escondido lá porque a empresa nem lançou. Ela está construindo sem lançar, né? Você pega a Engie, por exemplo, como eu mostrei no último chat lá, a quantidade de valor escondido tem dentro da Engie, no último curso que eu fiz, né? Você vê, por exemplo, que a Minerva mesmo, ela vale, sei lá, 7 bilhões na bolsa, não sei direito, né? Daí veio alguém oferecendo para comprar 25% dela por 300 milhões de dólares da Tina, né? O que precificaria a Tina em 7 bilhões e meio, né? Só que a Tina representa 45% da Minerva, que 45% é a divisão Brasil e 10% é a divisão distribuidora, né? Então, quer dizer, tem algum valor escondido? Lá tem. Quando que o mercado vai enxergar? Tomara que nunca. Tomara que deixe assim mesmo, né? Mas mais cedo ou mais tarde normalmente enxerga. Então você precisa ter um conhecimento da empresa, do setor, para enxergar o que está escondido lá dentro. Qual o maior nível de concentração que você já alcançou numa empresa? Ah, 30 e pouco. 2016, 2015, 2015, final de 2015. Eu tinha um dinheiro no banco, e o Banco do Brasil a 18. Daí eu somei o dinheiro que eu tinha no banco e lancei tudo de put no do Banco do Brasil a 16. Porque de 16 não passava. Porque o que a Cielo na época, nas épocas boas, representava no valor do Banco do Brasil mais a seguridade valia 18, né? A 16, a turma estaria dando R$ 2 para mim, né? E mais e é o banco inteiro de graça. Então, tudo o dinheiro que eu tinha na renda fixa eu lancei de put. Fui viajar. Quando eu voltei da viagem, eu tinha sido exercido em tudo, porque o banco do estava 12. Daí eu tirei do banco, paguei as ações, fiquei com as ações, né? Daí a ação do Banco do Brasil, em um ano, estava 50. Você imagina o que fez a minha carteira. Uma vez na Zetec também, na época do. Também foi bem para cima. O Águia tá falando, por quanto tempo eu preciso acompanhar uma empresa para ser sócio? Não tem uma resposta nem. É perto objetivo nisso daí, né? Vai depender de você, da qualidade do seu estudo, da qualidade do seu acompanhamento. Acha válido estudo para investir no CRFB, diferente de outros países, a empresa aqui é bastante sólida e diversificada. Ah, é. Isso aqui pra mim é do Flamengo, Clube Regatas Flamengo Brasil. Não tem nem noção do que é isso aqui, falar a verdade. Eu acho que todo estudo é válido, em teoria, né? Mas se ela tiver uma controladora, né? Que não tá indo muito bem no, né? Pode fazer uma ingerência aqui no Brasil, né? Eu não sei se é Carrefour, pode ser que seja Carrefour, eu não sei. Por exemplo, precisa de dinheiro, aumenta o dividendo, né? Pode, sei lá, né? Então quando a controladora não vai bem, né? Só se eu acreditasse muito na empresa, mas isso tudo sempre é válido. CVC é o setor, né, JMF? O setor tá péssimo. Vai ter uma queda. Só que engraçado é o seguinte, né? Tem certas partes do setor que está voando. Setor de para classe alta, média alta, nacional, os meus amigos que têm hotel estão voando recorde acima de recorde, né? Por quê? Porque o pessoal não pode viajar para fora, né? Viaja por aqui, né? Então eu não sei, eu não acompanho a CVC, eu não sei o nível nacional, o nível médio alto, porque a CVC normalmente ela é muito baseada naquelas questões de pacotes e tal, né? Então eu não sei como está interferindo isso daí. Isso é uma coisa para se discutir com a RI, por isso que é importante você ter um network com a RI. Porque você vê um lado que já se recuperou, já está melhor do que estava antes, e a maioria não. Né? Viagem internacional a gente sabe que não está tendo. E pacote também deve estar, tá, né? Porque é difícil você chegar aí num ônibus com 60 pessoas, né? Você se dispor, né? Não é. Tem muita gente já indo, mas tem muita gente com o pé atrás. Eu estaria, por exemplo. Né? É diferente de você com o seu carro. Né? Então é uma conversa com o Henrique que você precisa ter. Viva, não acompanho, Otessica. Questão da setor de telecomunicações é o 5G, né? O quanto vão precisar gastar nisso daí que vai ser um dinheirinho bom. Se vai gerar bastante valor, né? Ou se vai precisar gastar esse monte de dinheiro e vai gerar o mesmo valor do 4G, né? É mais ou menos como se você tivesse que gastar um dinheiro enorme e não mudar nada para você operacionalmente, só, né? Então precisa mensurar tudo isso, né? Vão poder cobrar mais caro, vão ter mais produtos, né? Outra conversa boa com o RI. Só um minutinho, só.
Não, você vai sair com você?
Não.
Voltamos, vamos ver se veio mais perguntas. O doutor Preve é uma que também sofreu pelo coronavírus, né? Porque teve uma queda aí do corporativo. Mas ok, esse dela tá preservado. Só acompanhar se a corporativa começar a voltar. Paga bastante dividendos. É uma empresa que tem fluxo de caixa positivo antes do resultado, né? Ela gera caixa antes do resultado, porque ela recebe na frente, né? Então é muito tranquilo ser sócio. Concorrência mesmo, a turma achando que é muito fácil ela sofrer, mas não é, porque as seguradoras, as outras seguradoras são seguradoras de saúde, que tem uma pequena parte odontológica, né? Então a expertise, o case próprio dela, né? As ferramentas, aquela questão do aquário que eu mostrei lá quando eu fiz a live deles, isso daí praticamente é deles, né? Então... Sério, ela tá falando, você acha que a VEG desmembra quando chegar a 100 reais? Você tem que perguntar pra eles, né? É uma preocupação meio... É uma excelente pergunta pra você fazer pro Baster. O dia que você tá com raiva de você, você chega e pergunta pro Baster. Faz essa perguntinha pro Baster. Você já vai ser punido já. Vamos ver como tá a bolsa hoje, que eu nem vi. Ninguém perguntou, mas eu vi o resultado do IRB de agosto. Eu achei que mais um passo aí pra frente. Claro que ainda falta muito, não dá pra cravar, mas você percebe que o prejuízo tá vindo do legado. Teve aquela questão judicial também que resolveu. Como eu falei, desde sempre, o operacional tá preservado. Não é assim uma tábua de salvação permanente, porque ela pode quebrar mesmo com o operacional preservado, né? a estrutura de capital dela vai pro saco, né? É, antes dela da nova fase gerar resultado, por exemplo, prejuízo acima de prejuízo pode fazer ela não ter o caixa suficiente, o patrimônio suficiente para fazer frente ao seu seguro, né? Mas acredito que seja um risco menor, presente, mas menor hoje. É, o Duque está falando, pensando em fundamentos, estou acompanhando uma empresa que está vendendo parte da operação e por isso está reduzindo o revenue. Ao mesmo tempo, ela tem aumentado o net profit margin. É duro falar sobre isso daí porque é muito teórico, né? O que eu sempre falo é o seguinte: os fundamentos importam muito pouco. É, eu até já pedi para trocar na Baster, que não é meu curso, não é, mas da análise fundamentalista faz 5, 6 anos. O meu curso é operacional, é o que importa. Você tem que olhar o operacional do longo prazo, é isso que vale. Claro que de tempos em tempos a empresa vai diminuir um pouco o operacional. Se crescer para sempre, vai dominar o mundo, né? Mas já tem que ter capacidade de quando diminuir e depois aumentar de novo. Como eu falei, né? Margem é bonitinho, mas é ilusório no curto prazo, num resultado, né? Porque a contabilidade distorce. A questão de diminuir a receita, porque vendeu uma parte, precisa ver por que que diminuiu. A empresa que ela vendeu não estava boa, estava boa, mas ela precisou vender porque precisou pagar uma dívida, né? Então, você precisa analisar o big picture, né? O Itaú, por exemplo, ela diminuiu. Ela começou distribuindo bastante dividendo uns 3, 4 anos atrás, não sei se vocês lembram. Ela distribuiu um dividendo pequeno e começou a pagar um montão, até antes da pandemia. Por que que ela fez isso? Porque ela foi obrigado a diminuir o patrimônio dela, né? Por que que o Itaú foi obrigado a diminuir o patrimônio dele? Porque ela mudou o modo que o banco gera valor. Naquela crise de 2011, 2012, lembra que a turma estava financiando carro 100%, tava aquele oba-oba lá no mercado de carro, de empréstimo e tal, né? O governo tava fazendo descontos, né, de impostos, fazendo novos incentivos de setores, né? Estavam bombando carro, caminhão, ônibus, né? Então os bancos vieram, emprestaram bastante, depois entrou a crise e isso começou a dar uma na imprensa muito alta. Então, o Itaú, principalmente, ele mudou a concepção, né? De menos financeiro e mais serviços, né? Então, ela não precisava do caixa. Se ela mantivesse o mesmo patrimônio líquido, para fazer o menos financeiro que ela fazia, ela ia baixar o ROI enormemente, né? Então, para manter o ROI alto, ela começou a pagar dividendo alto, porque ela não precisava mais ter todo aquele patrimônio. Para poder emprestar, né? Porque ela tinha mudado a concepção. A Zetec em 2017 ela pagou 40% de dividendos, quase 35%, vá. Por que que ela pagou 35% de dividendos? Porque ela estava gerando tanto valor, tanto caixa, né? Ela não tinha operacional para aquilo lá. A gente estava em crise, estava um monte de distrato, ela não tinha o que fazer com o dinheiro. De novo, ela ia diminuir o retorno dela. Entendeu? Então, para gerar mais retorno para o acionista, ela distribuiu o caixa. né? Uma grande parte do caixa. Daí quando o operacional voltou, ela fez um follow-on para chamar o capital de volta. Não é muito menos que ela distribuiu, na verdade. Então, essas empresas boas, elas sempre mantêm o operacional que gera mais valor possível. Quando não tem muito o que fazer com o operacional, eles distribuem, né? Ou quando não tem, eles. É, quando não tem, eles distribuem. Quando tem, eles podem até chamar o capital. Agora, empresas que vendem e tal, mexe aqui, precisa ver o que fizeram, né? Precisa analisar o. Não dá para responder. Mas eu vou te falar uma coisa para você, ó. Você tá longe, mas muito longe de fazer uma análise dessa em fundamentos. Essa análise tem que entender o porquê fizeram, né? Se você entender o porquê fizeram, ou se for obrigado a fazer, daí você vai chegar numa própria uma própria decisão sua, né? Mendinho tá falando, você acha que compensa quitar um apartamento, que o aluguel paga a parcela, ou compensa investir em ações? Ô Mendigo, essa parte aí é coisa pessoal, né? Não sei onde é o apartamento, não sei sua situação, não sei o que você faz, né? Por exemplo, se eu fosse pegar o seu nick, eu falaria assim, vale a pena você quitar, expulsa o seu inquilino e vai morar lá no apartamento, porque mendigo deve estar morando mal, né? Então, pelo menos você melhora a coisa, mas eu sei que é uma brincadeira, com certeza. Então, aí é uma coisa pessoal sua. CEO Madruga tá falando, estuda hipermarcas? Não fez network comigo. Isso eu não perdoo. Pode até ser que faça um dia, se fizer, eu posso estudar. CRTO tá falando, você acha que estou bem posicionado em bancos? Minha parte referente aos bancos tem 40% em Itaú, 25% em Bradesco, 25% em Banco Inter e 10% em BB. Você acha que estou bem posicionado em bancos? Minha parte referente aos bancos tem 40% em Itaú. Você está falando de diversificação? Aí são grandes bancos. Esses 10% do Banco Inter que sei lá, é um achismo que você tem aí por longo prazo, né? Eu entendo que o mercado tá olhando com bons olhos esse setor, tal, né? Tá olhando de uma maneira diferente. Agora, olhar de uma maneira diferente, sem você ter que olhar a Klabin diferente, é uma coisa, né? Porque ela tem operacional forte que o mercado não enxerga. Então, para você enxergar o operacional forte, você tem que pensar diferente. Para você ser sócio da Klabin, você tem que ter um conhecimento maior. Você tem que interagir no mundo maior, né? Se você não tiver o conhecimento, você não pega uma empresa igual a Klabin de jeito nenhum. Você não vai conseguir ser sócio, né? Você não vai conseguir mensurar os balanços que são mesmo quando, porque a Klabin ela é a melhor de todas, né? Porque a Klabin, quando ela tá prejuízo forte, o balanço vem ótimo. Quando ela dá lucro forte, normalmente o balanço não vem tão bom. Então é uma coisa. Eu imagino a turma aí sendo sócio da Klabin sem conhecimento, ela fala assim, nossa, que lucro, espetacular, vou comemorar. No outro dia a ação cai 10%. Eu fico imaginando até a turma ser sócio da Klabin. Agora, ser sócio de uma empresa que não tem operacional forte e o mercado pensa diferente, né? Daí entra naquela questão, né? Tudo que o mercado está pensando diferente pode dar certo e se tornar um bom investimento, né? Ou, na maioria das vezes, como a gente viu, né? Ah, agora o lucro não importa, né? Pelas ponto coms lá. Agora o que importa é acesso, né? A gente viu que não deu certo, normalmente, né? O ETC que tá falando, você analisa primeiro o EBITDA ou o lucro líquido? Ou tanto faz. O lucro líquido, 95% dos casos, está distorcido. Não representa nem perto da realidade da empresa. O EBITDA não. O EBITDA já é um número mais resiliente, né? Mais real. Só que o EBITDA não mostra a estrutura de capital, não mostra o operacional muitas vezes, que muitas vezes o operacional da empresa é financeiro. Por exemplo, a Zetec, ela financia os seus clientes. Então, a grande parte do resultado financeiro dela é operacional. Você teria que somar no EBITDA, né? A Cielo, nos bons tempos, ela tinha antecipações recebíveis, né? Tem até hoje, mas antigamente fazia muito mais força no balanço. Operacional, por quê? Porque ela tem antecipação de recebíveis. A Renner, por exemplo, uma boa parte do lucro dela vem através dos cartões dela, do financeiro dos cartões dela. Mendiga na Suíça de verdade. Sei que você tem alguns imóveis de aluguel, mas os dias atuais. Você tendo dinheiro para comprar imóveis, você compraria eles novamente? Por que compraria FIIs? Ou compraria FIIs? Bem, tem alguns FIIs, eu tenho dois, né? E são dois que eu adoro, né? Vocês possivelmente não têm, porque eles são bem. Eu não acho nem arriscado, porque são muito diversificados, né? Para mim é muito mais arriscado você ter um prédio lá esqueci o nome da cidade do Rio de Janeiro, lá, como que é? Bem, esqueci, aquele que tem o prédio da Petrobras lá, né? É muito mais arriscado você ter um prédio lá alugado pra Petrobras, se a Petrobras sair, parece que tá saindo, já saiu, você fica aí com, né? Esse não, esse tem 20 mil pessoas lá. Receitas do fundo, então, né? Mas é difícil, né? Mas são fundos que dão um retorno muito bom, né? Mas se você souber olhar o operacional da empresa nos fundos imobiliários também, e eu não sou a pessoa especialista para falar isso, é o André ou o Fernando, né? Pegar naquelas empresas que você consegue entender os riscos, né? Por exemplo, eu aluguei para um hospital, né? Qual é o risco, né? E se parar de pagar, o juiz vai tirar o hospital de dentro, né? Então, muitas vezes não tem risco ser para um hospital. É um hospital muito grande, muito conceituado, né? Muitas vezes tem risco. Você que vai ter que saber se tem ou não tem, porque é um locatário só, né? Eu tô fazendo um fundo de papel. Tá, mas quem são os devedores? Quem que é o cara que comanda, né? Quem são os gestores? Eu gosto, não gosto, o retorno, como que é, tal, né? Então, o que eu vejo muito em fundo imobiliário é que a pessoa diversifica muito, né? A pessoa tem 10 ações, mas tem 40 fundos imobiliários. Porque tem uma teoria, né, que foi paga por muita gente que comprava sempre as de maior yield, né, no período. Eu vou aportar em 2 meses. Pegava nos 2 meses qual era o maior, o cara já dava listinha para o cara, sei lá, aportava nos 5. Então você fazia aquela balança, aquele balaio de gato lá, né? Tinha 10 cotas de uma, 15 da outra, 5 da outra, 200 de uma, né? Mas a pessoa se preocupava tanto com o Yield, mas não se preocupava assim, é um shopping, é onde que é, né? Como é a vizinhança? Que tipo de loja tem lá dentro, né? Não se preocupava muito com isso daí. E isso daí acaba tendo um rendimento pequeno, perto do que você poderia ter com uma quantidade um pouco menor de FII, mas com mais qualidade. Isso também é muito com ações também, né? As pessoas vão diversificando, diversificando, diversificando sem um conhecimento, né? Então, chega uma hora que o seu retorno, né, começa a ser mais baixo, né? Você consegue usar a diversificação de qualidade, que normalmente daria um retorno melhor para você, principalmente uma segurança maior, que é mais, muito mais importante para o investidor a longo prazo. Não é meio ponto a mais, um ponto a mais que influencia tanto, mas a segurança, né? E você consegue fazer um retorno pior, né? Do que, vamos fazer uma brincadeirinha, do que aquele macaco Simão lá, macaco não sei o que lá, que humilhou a turma aí esse ano aqui. É, então, tem que pensar muito bem assim o que você vai colocar. Eu sempre falo o seguinte: o grande segredo é a filosofia Baster. Mas a filosofia Baster, ela não faz mágica, ela vai refletir o que você colocar ali na carteira. Então, você tem que fazer a sua parte, né? Você coloca coisa boa na carteira, que a filosofia Baster faz o resto. É, o Lou tá falando: na Holanda tinha um mendigo no semáforo pedindo esmola e tomando cerveja trapista. Outras áreas. A IRB está deixando de fazer resseguros internacionais e abrindo mão de novos. Esse encolhimento da empresa pode quebrar a empresa? Não. A IRB não está deixando de fazer seguros internacionais. Ela está voltando ao core business dela, né? Ela está entrando, pelo menos essa é a teoria que ela vai fazer, vamos ver se ela vai fazer mesmo, né? A entrar no que ela sempre fez, né? Ah, vamos fazer um seguro na Alemanha, né? Ah, vamos, então vamos ligar lá para o nosso parceiro da Alemanha. Não sei se é Munique ou o que for lá. Munique, tem o seguro dessa obra aí. Vai lá e cota e eu entro com 20%, né? Quando ela vai fazer uma refinaria aqui, uma hidrelétrica aqui, né? A Munique vem aqui no Brasil e fala assim: Uribe, vai lá e cota, né? E eu entro com 20%. Eles fazem tipo uma troquinha, né? Que são os filés mignons que eles falam. Então, se ela voltar a fazer esse beabá aí, ela tá bem, né? E é o planejamento que, pelo menos, eles estão falando que vão fazer. O que a IRB fazia? Ela pagava a receita, porque ela, vamos supor, ela maquiava o sinistro, né? Então, para ganhar a receita, ela ia lá e entrava no lead, nos internacionais. Ela não conhecia o mercado, não tinha pessoal. Por exemplo, aqui a IRB tem um pessoal que só faz oligás, tem outro que só faz elétrica, né? Então, ela conhece o custo do Brasil, conhece a legislação, conhece tudo e já tem o pessoal. Então, para ela dar o preço é muito mais fácil do que a Munique vir aqui e fazer aqui, né? Então, essa troca que eles tinham, né, assim, isso daí está preservado, o que eu estou falando. É só eles voltarem a fazer o beabá, que eu acredito que eles vão fazer. O Edu está falando: não sei se o seu foco é FII, mas pela minha análise de muitos deles, vejo que o valor dos proventos está diminuindo ao longo dos anos. Acho que vale a pena continuar investindo em FIIs? Está diminuindo porque a renda fixa está diminuindo, né? É bem abaixo, enfim, né? A renda fixa vai para 3, o mercado precifica 3, né? Então sobe o valor da cota, né? Se a taxa de juros subir, né, o preço também vai subir, né? Por quê? Porque eles vão precificar uma taxa de juros maior, né? Aliás, a cota cai, né, quando a taxa de juros cai. Então ele vai precificando mais ou menos pela renda fixa. Eles pensam muito em FII como renda fixa, e o FII deveria ser um valor de aluguel, né? Mas não é assim que o mercado precifica. Macaís. É cidade com prédio da Petrobras. Isso mesmo. Não sei se já saiu, se ia sair, se vai sair, mas parece que está dando um problema. Luquesque está falando: inscrito para o próximo curso. Legal. O setor de proteínas será visto como no último módulo que você deu, ou mais ampliado? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Sempre a gente acrescenta alguma coisa, porque o setor de proteínas, o chat que eu fiz do setor de proteínas ficou fantástico, bem completo. Não tem muito o que inventar. Mas é uma oportunidade que todo mundo reclama que o vídeo, que o curso não fica gravado. Pelo menos esse daí vocês vão conseguir fazer um, ver de novo, né? Para gravar melhor. O Nicolas está falando. Nos Estados Unidos temos muito de FIIs, né? Diferentes. Você acha que no Brasil é possível crescer os segmentos de FII? Vai crescer, com certeza. O problema não é os segmentos em si, não é as diferenças, né? O problema é a qualidade do estudo do investidor. Você pegar e comprar, porque eu lembro muito bem, e foi um trabalho de anos que o Baster fez, né? De bater no pessoal que achava que dividendos dava uma vantagem, né? Dividendos não é vantagem, dá, óbvio, né? É que nem é mais ou menos a questão de ON, PN e UNIT, né? Tem algumas situações que ter o UNIT, PN dá uma vantagem para a empresa do que ter ON, né? Pequenas, mas tem algumas situações assim. Mas o dividendo sempre foi vantagem para o investidor, né? E por que que na Baster sempre foi batido que os dividendos não dão vantagem? Porque o dividendo presente nunca dá vantagem para o investidor. Entendeu? Se você receber um dividendo agora, você não vai ter vantagem nenhuma, né? Por quê? Porque vai ser descontado do preço da ação, certo? Mas se você pensar assim, ó, que a empresa distribuiu 500 milhões de dividendos e ela vai gerar lucro, vai gerar caixa para incorporar esses 500 milhões de volta, né? E você ter piramidado os dividendos, replicado os dividendos, e quando você for receber outra vez 500 milhões lá de dividendos, per capita, né? Você não vai receber sobre 1.000 ações, você vai receber sobre 1.050 ações. É óbvio que gerou valor para você o dividendos, né? É uma continha de padaria simples, não tem nem o que discutir, né? Mas como que a turma enxerga os dividendos? Enxerga assim, ó. A empresa pagou R$ 2 de dividendos. Então eu vou aportar na empresa porque é R$ 2 o yield dela. Só que na maioria das vezes um dividendo alto é não recorrente, tá? 90% das vezes um dividendo alto, assim, aquele dividendo que vem preencher os olhos, é não recorrente. Aquele dividendo de 35% da Zetec foi um ano só. Por quê? Porque ela não tinha o que fazer com o dinheiro, né? Depois não foi mais, né? E agora ela tem operacional, que é melhor para acionista até, né? Tinha outros que eram melhor, né? Que vendia só num dia, recomprava no outro para não para ter prejuízo contábil. Daí tinha mais teorias das conspirações com dividendos, quer ver? As mais clássicas era essa de comprar dividendo alto e ter prejuízo na cotação. Outros. Acho que esses os dois mais clássicos, né? Então, foi sempre falar assim, ó, dividendos não dá vantagem. Dá vantagem o quê? Investidor longo prazo. É a mesma coisa. A resiliência dos aportes. A resiliência dos aportes também é o aporte do dividendos. Mas não correr atrás de dividendos, né? Isso é muito errado. Não. O negócio da questão da Links eu não acompanho. O que aconteceu com a tal da empresa lá do Eric Batista? De repente ele disparou, agora despencou. Isso daí a gente vê de tempos em tempos. Ela negada cria uma teoria e manda bala. Agora a gente tem um monte de investidores aí sem conhecimento, né? E é assim, né? Ah, agora a empresa vai recuperar a mina. Não sei do que é a mina. Sei que é uma mina que eles vão recuperar. Mas quanto gera de lucro isso daí? Só para a questão que ela pode recuperar a mina, já Deu 3.000% na ação. Então acontece sempre assim, né? Entra com um pouquinho, põe mais um pouquinho, né? A hora que devia sair, o cara mamando a um monte, né? E daí tem um prejuízo enorme. Você é que parece mentira, mas não é, né? O Rodrigo Jagger dera diquinha pra ele. E a ação tava tipo. Tava baixo, tava um dos mais baixos. Ele foi lá e mandou bastante, um dinheirinho bom até, né? Socou alho. Daí, ele já tava ganhando, acho que um montão, né? Não era assim um dinheiro para ficar milionário, mas era um dinheiro bom. Daí ele me ligou, daí eu falei assim: olha. Na quarta-feira, ele falou assim: tá entrando no leilão aqui, não sei o que lá, tal. Eu vou sair. Eu vou sair porque a ação tá R$ 60, né? No leilão. Eu falei assim: ó, eu já vi isso de um monte de vez. Manda a ordem, ordem de abertura. Não, não, eu vou colocar 60, porque tá 60, vai subir um pouquinho, pega. Não, eu falei: manda a ordem, ordem de abertura. A sua ordem não vai mexer, tá? A sardinha tá tudo nela, não vai mexer. Não. Eu vou mandar a ordem de R$ 60. Eu falei, tá bom. Daí é óbvio que abriu a 48, 47, ele não pegou. Daí ele mandou a ordem 45. Entrou em leilão de novo. Saiu a 42. Daí ele mandou outra ordem, a 39. Daí abriu a. Bem, foi indo até os R$ 12. Daí ele vendeu, acho que no preço mais baixo, 12 ou R$ 13. Ele ganhou um dinheiro ainda. Ele não perdeu, ele ganhou. Sabe o que aconteceu no outro dia? Foi pro hospital. Ganhando dinheiro, o cara foi pro hospital. Imagina se perdesse. Porque ele passou um estresse tão grande, né? Ficou 2 dias internado. Parece que é mentira, mas não é. E não tô nem aumentando, hein? Queria dar uma aumentadinha, mas não tô. Seria legal qualquer hora você chamar seu amigo Jagger para participar com você do podcast para contar as peripécias deles. Eu vou perguntar se ele quer participar. Se ele quiser participar, eu vou marcar e vou falar com o Thiago. Bem, pessoal, já deu 1 hora e pouco já, vamos encerrar. Sábado tem curso, já vi que está lotado. Agradeço vocês pela confiança. Eu fiz um módulo bem, bem legal, vocês vão gostar. Então, sábado só vou pôr em votação se vocês querem trocar. Eu acho que vai dar para fazer os 5, mas se vocês querem trocar celulose pelo agro para um titular e outro reserva. A gente fazer o celulose na frente, se der tempo a gente faz o agro. Tá bom? Então, tchau para todo mundo. Um abraço.